entrevista coletiva durante a Expo Direto Cotrijal, a Bayer reforçou os investimentos para os próximos anos. Aqui comigo, o Rodrigo Santos, justamente para contar um pouquinho para a gente do que vem por aí e, mais do que isso, quais são os focos da empresa para os próximos anos. Rodrigo, qual o valor desse investimento e qual a prioridade de vocês?
Bom, obrigado pela oportunidade. Na verdade, a Bayer tem investido 2,3 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento para a agricultura mundial e com grande impacto para a agricultura brasileira. Nós acreditamos que a agricultura brasileira é o centro de excelência para a agricultura tropical no mundo. Nós temos muitas estações no Brasil, estamos investindo em todas as plataformas, no melhoramento genético, em biotecnologia, na área de proteção de cultivos e muito também na plataforma digital, que é o nosso grande novo momento da transformação digital da agricultura. E aqui na Cotrijal a gente teve a felicidade de poder trazer exemplos de todas essas inovações que são muito importantes para a agricultura brasileira e para o futuro da agricultura brasileira.
Que percentual desses investimentos vem diretamente para o Brasil?
É difícil dizer um percentual, porque esses investimentos são globais, muitas das plataformas de biotecnologia se iniciam nos Estados Unidos ou na área de proteção de cultivos. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: uma boa proporção desse investimento acaba acontecendo aqui no Brasil. No melhoramento genético, por exemplo, é todo feito aqui nas 37 estações no Brasil, mas como agricultura tropical, sem dúvida, é o centro de excelência para o mundo.
Como é que a Bayer está vendo o atual momento econômico, essa elevação do dólar, enfim, como administrar tudo isso e como fazer com que o produtor brasileiro interaja dentro dessa situação?
Na Bayer a gente trabalha com os nossos mecanismos também de segurança, de tentar nos precaver de algumas volatilidades que estão acontecendo. E se eu puder me atrever a falar alguma coisa em relação aos agricultores, o que eu também estou vendo dos melhores agricultores é um pouco dessa ferramenta, né? Como é que eles utilizam o seguro agrícola, como eles fazem a comercialização futura para já travar parte do custo de produção baseado já numa comercialização antecipada. É como você administra os riscos, né, que não são controláveis por parte do agricultor de uma maneira mais positiva. Então eu tenho visto isso. E aí o agricultor se concentra no que ele faz extremamente positivo, que é dentro da fazenda, no manejo da soja, do milho, do algodão e das culturas brasileiras.
Você citou algumas novidades. Eu queria que você desse um resuminho delas para a gente. Intacta 3. Nem foi finalizada ainda a Intacta 2 Extend, que é a terceira geração. Vem aí uma Intacta 3. O que ela tem de novidade?
Na verdade, o nosso investimento é muito grande porque a gente tem... Nosso planejamento é lançar Intacta 2 em 2021, mas a gente acabou há um mês atrás anunciando todo o nosso investimento futuro de tecnologia e a gente já tem no nosso trabalho sendo feito Intacta 3, Intacta 4, Intacta 5 até. No caso da 5, você tem tolerância a 5 herbicidas diferentes, que dá uma flexibilidade para o agricultor incrível dele poder utilizar o herbicida que for mais específico para a sua realidade. No caso do controle de pragas, mais espectro de controle de pragas, na licoverpa, spodroptera cosmioides e outras pragas, mais segurança no controle para evitar resistência. Então tem muita novidade, muito investimento em biotecnologia para soja, para milho, para algodão no Brasil, que é importante também, além dos outros investimentos nos outros setores que a gente faz.
Mas o foco é com a lagarta ainda ou outras pragas também?
Nós temos o avanço hoje, no primeiro estágio ainda, esse é um pouco mais para frente, mas é a primeira vez que a gente conseguiu desenvolver um evento para insetos sugadores. É o primeiro evento de biotecnologia para insetos sugadores, que não são as lagartas, evidentemente. Mas esse está numa fase muito inicial ainda. Isso ainda vai precisar de um tempo maior para poder chegar no Brasil e entender o controle desse inseto. Mas a gente acabou de anunciar também que a gente avançou para a fase próxima esse evento de biotecnologia para insetos sugadores, que vai ser, se a gente conseguir trazer para o Brasil no médio prazo, seria um grande evento também para o agricultor brasileiro.
Novos produtos, fungicida e herbicida. No caso do fungicida, chega a ser uma molécula nova?
O fungicida também está seguindo o mesmo padrão, né? A Bayer, acho que a gente se orgulha de dizer que a empresa que mais investe em agricultura no mundo, em inovação e pesquisa, somos nós, pelos dados publicados por todas as empresas, né? A gente investe mais do que o dobro que a segunda empresa e também em todos os setores. Na área de defensivos, a gente está trazendo o Fox X-Pro para o Brasil, que são 3 modos de ação para o controle de ferrugem e também de outras doenças que tem trazido um resultado muito impressionante nas lavouras brasileiras. E ao mesmo tempo que a gente está pensando no lançamento do Fox Supra, assim como um novo herbicida de amplo espectro que a gente avançou também para uma próxima fase, que é um novo lançamento no futuro, que também vai ajudar muito na agricultura. Esse é o foco nosso, né? Inovação, ciência, tecnologia, para trazer opção para o agricultor brasileiro fazer a agricultura que ele faz muito bem, que é uma agricultura competitiva mundialmente.
No caso específico desse novo fungicida, o que, que ele tem de novidade?
O Fox X Pro, que a gente está em lançamento, a gente fez um lançamento, a gente tem 3 mil áreas no Brasil, ele tem 3 modos de ação. Então ele tem um controle da ferrugem muito efetivo, além de outras doenças que ele controla também, antracnose, mancha, e faz com que o controle seja muito efetivo em toda a parte da planta, na parte mais alta da planta, no intermediário da planta, mas ela consegue controlar também na parte baixeira da planta, que é responsável por 37% da produtividade. Os resultados que a gente está vendo, que nós estamos vendo no campo, é impressionante que na média desses agricultores que eu citei para você hoje no campo, eles estão vendo um ganho de produtividade quando eles utilizam esse fungicida comparado com o padrão de 2 a 3 sacos de soja por hectare, o que é um ganho muito expressivo por esses 3 modos de ação.
E o Supra?
O Supra é a nova geração. E aí está vindo uma nova geração de fungicidas com uma nova molécula que também é importante no Brasil, numa agricultura tropical. Assim como eu falo de Intacta 3, Intacta 4, você tem uma pressão de pragas e doenças muito grande. Então, trazer novos eventos, novas proteínas ou novos modos de ação ajuda no manejo da resistência de insetos, de pragas e doenças, que é fundamental também para a agricultura brasileira.
Novo herbicida substitui glifosato? É essa a ideia?
Ele é de amplo espectro, ele controla folhas largas, folhas estreitas, mas a gente não vê como um substituto do glifosato. O glifosato tem uma importância para a agricultura brasileira no plantio direto impressionante, muito importante. O plantio direto é uma das práticas mais sustentáveis da agricultura no mundo. A gente vê como um complemento, acho que é uma nova ferramenta, um novo elemento que para nós é muito interessante. Faz 30 anos que a gente não conseguia encontrar um modo de ação tão diferenciado como ele, e a gente está também com bastante expectativa de trazer no Brasil esse novo herbicida no futuro.
Para finalizar, Rodrigo, coronavírus, que impactos trouxe para as operações da Bayer, principalmente relacionadas ao Brasil?
Confesso que eu tenho mais perguntas do que respostas no que se refere ao coronavírus. A gente está acompanhando diariamente como está avançando a epidemia do coronavírus. Por enquanto, os impactos foram mínimos, né? Para a Bayer, nós temos alguns sites de produção que são na China. Por um momento, a China ficou paralisada, os transportes internos, os portos, e nos trouxe um pequeno impacto. Mas a gente conseguiu gerenciar com fontes em outras regiões, Europa e outras formas de operar. A gente está acompanhando, a gente espera que a epidemia se estabilize, que seja controlável, porque aí você evita que tenha um impacto maior, mas é difícil dizer ainda, é continuar acompanhando para ver se qual vai ser a evolução.
Quais produtos que dependem aí da China e que parte da produção você estima que dependa da China?
São alguns produtos que nós temos na produção lá, alguns princípios ativos que vão inclusive em fungicidas, mas por enquanto a gente conseguiu realocar, porque a nossa produção é global, né? A gente tem produção na Europa, na China, aqui na América do Sul, então a gente conseguiu já administrar por enquanto. E eu espero que fique assim, que não tenha nenhum impacto.
Para tranquilizar o produtor, sem risco aí para a próxima safra de falta de produto?
Eu espero que sim. Eu não posso te dizer que não tem nenhum risco, porque eu não sei o quanto que essa epidemia pode avançar ainda mais. Me parece que está mais estabilizado na China, voltou a operar as fábricas, o porto na China voltou a operar, então felizmente as coisas voltaram a operar. Se continuar assim, sem o risco, mas é difícil de prever agora o impacto desse coronavírus no mundo.
Rodrigo Santos, obrigado pela sua participação. Com essas informações a gente encerra essa participação aqui na Expo Direto Cotrijal.